Informação na Gerdes com o António Feliciano. Para já vamos conhecer os destaques. Feliciano?
Vamos então aos títulos. Santa Cita foi palco para agressões entre grupo. Uma pessoa teve que ser transportada para o Hospital de Abrantes. Garantia é da Câmara de Tomar. Obras na Ponte do Carril estão a decorrer a bom ritmo. Caminhão embateu em imóvel antigo e deitou parte da fachada abaixo. Aconteceu em Santarém.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. São Pedro em destaque. Lourdes Fernandes, Presidente da Junta, é convidada desta sexta-feira. E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade, em especial por nuvens altas, nas regiões do norte e centro, vento fraco, soprando moderado, no litoral e também nas terras altas. Ainda subida da temperatura, em especial da máxima. Previstos estão 24 graus para a Guarda, 25 para o Porto, 28 para Coimbra, 29 para Faro, 30 para Castelo Branco e Leiria, 31 para Tomar e Lisboa, 33 para Évora e 34 para Santarém.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Uma pessoa sofreu ferimentos na face depois de desacatos entre um grupo de cerca de 5 indivíduos. Os desentendimentos aconteceram por volta das 5 da manhã desta quarta-feira na localidade de Santa Cita, freguesia de Aceiceira. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local para sanar a situação, assim como os bombeiros que prestaram assistência ao cidadão que ficou em pior estado físico, transportando o mesmo para o Hospital de Abrantes. Ainda estão por apurar os contornos deste conjunto de agressões, sendo que as autoridades estão na recolha de testemunhos e outros indícios que possam explicar o sucedido.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Presidente da Câmara de Tomar visitou a obra de construção da nova Ponte do Carril, cujas grandes vigas, que vão suportar o tabuleiro, têm estado a ser colocadas. Situada na Estrada da Serra, Estrada Municipal 531, a seguir ao nó da A13, esta é uma das mais importantes obras que o município tem em curso, uma vez que irá permitir eliminar um dos principais pontos negros da segurança rodoviária dentro do concelho nabantino. A obra, que irá custar mais de 220 mil euros, implicou a construção de uma nova ponte amontante daquela que hoje existe, com 7 metros de faixa de rodagem, evitando assim o estrangulamento agora existente. O tabuleiro terá uma extensão total de 20 metros com 10 metros de largura. Por outro lado, o novo tabuleiro ficará ligeiramente oblíquo em relação ao anterior, de modo a minimizar a curvatura existente na margem esquerda da Ribeira da Louçã, que é outro dos motivos de perigosidade daquele local.
Rádio Hertz, informação.
O homem que foi encontrado sem vida nesta segunda-feira na localidade de Porto da Laje tinha 49 anos e residia sozinho. Por aquilo que a Hertz apurou, o corpo estava em avançado estado de decomposição, ou seja, tudo aponta para que o cidadão tomarense tenha falecido há algumas semanas, precisamente no local onde foi descoberto. O alerta terá sido dado por alguns vizinhos que estranharam o facto de não o verem há uma série consecutiva de dias. Estas pessoas terão alertado um familiar do homem para essa ausência. Seguiu-se a incursão até à habitação, situada a uma antiga oficina daquele local, onde foi então encontrado o corpo, transportado já para os serviços de medicina legal do Hospital de Tomar, onde foi sujeito a autópsia, no caso para apurar as causas da morte. Para já, ainda desconhecendo este resultado da autópsia, todos os cenários continuam em aberto. Duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Abrantes na sequência de uma colisão entre dois dois automóveis que ocorreram no entroncamento nas imediações da rua Eugênio de Andrade. O alerta foi dado pelas 22h45 desta terça-feira. Por aquilo que a ERTS apurou, junto de fonte oficial dos bombeiros da cidade dos comboios, um veículo que circulava desde o Parque Verde do Bonito entrou em despiste quando se aproximou da rotunda existente na artéria em causa e foi embater noutro automóvel que ali circulava. As duas vítimas sofreram ferimentos considerados como ligeiros. Registo para a presença dos bombeiros no entroncamento, bem como da Polícia de Segurança Pública, que tomou conta desta ocorrência. Um pesado de mercadorias deitou abaixo parte da fachada de um prédio antigo que está situado na rua Lourenço de Almeida, na Ribeira, em Santarém, obrigando ao corte da estrada em causa. A via referida tem sido, aliás, motivo de preocupação de automobilistas e moradores daquela zona, uma vez que é muito estreita e, claro, face à presença de edifícios em avançado estado de degradação, há perigo evidente para quem ali circula. O embate aconteceu na noite desta terça-feira, sendo que parte de uma janela do primeiro andar caiu para o espaço público. Refere-se que os trabalhos de remoção dos destroços continuavam na manhã desta quarta-feira, sendo que a chamada estrada da estação, no troço compreendido entre a passagem de nível e o local do referido edifício, esteve condicionada à circulação automóvel.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros do Sardoal comemoraram no último sábado 63 anos de atividade, numa cerimónia que decorreu no Centro Cultural Gil Vicente e em que o grande incêndio de agosto esteve sempre no centro das intervenções. A sessão começou com as palavras do comandante dos bombeiros do Sardoal. Nuno Morgado fez um balanço das ocorrências registadas este ano.
Ao longo deste ano, nomeadamente ao nível de ocorrências de incêndios florestais, e considerando que as ações internas têm sido feitas de forma planeada, sendo assim, a meu ver, eficazes. Refiro-me, por exemplo, à gestão de combustíveis, ações de vigilância armada, ao pré-posicionamento de meios e também às ações de combate, pilares estes fundamentais na defesa da floresta contra incêndios. Importa, no entanto, referir a existência, até ao momento, de apenas, e refiro apenas, e só 6 ignições no concelho de Sardoal, resultando estas numa área ardida inferior a 1 hectare, até ao momento. São elas, então, bem demonstradoras da nossa capacidade operacional, da capacidade operacional deste Corpo de Bombeiros. No entanto, quanto ao incêndio do passado dia 23, que ocorreu em Centieiras, freguesia de Souto, concelho de Abrantes, ocorrido, então, neste tal dia 23, só ele consumiu um valor superior a 2.200 hectares, sendo que no concelho de Sardoal foram 830 hectares, cerca de 830 hectares.
Carlos Gonçalves, presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Santarém, também ele comandante dos Bombeiros de Tomar, referiu que os corpos municipais são vítimas de uma diferenciação negativa nos apoios prestados pela Administração Central.
Nos 28 corpos de bombeiros do distrito, representamos, depois para o todo nacional, em que são 344 bombeiros, representamos quase 40% dos corpos bombeiros em que a entidade atentora é a maquiagem municipal. Daí a Federação também se preocupa bastante com isso. E porquê? Porque os municípios, o Sr. Presidente, também já em vários fóruns têm defendido esta diferenciação negativa, que é o não apoio a estes municípios relativamente a outros que não têm corpos bombeiros municipais. Há aqui algum tratamento desigual, e importa colocar igual que, digamos, cumpre a mesma missão. Continuarei nos fóruns da Liga dos Bombeiros Portugueses, a que tenho assento, a batalhar por esta situação e pelo reconhecimento que os municípios com corpos de bombeiros municipais devem ter apoios idênticos. Muito brevemente, no próximo plano de atividades da Liga, que ocorrerá no próximo Conselho Nacional Porventura, se não estiver contemplado alguma ação deste tipo pela Liga dos Bombeiros Portugueses, irei novamente, como fiz o ano passado, voltar a replicar o mesmo sentimento de apoio.
Adelino Gomes, vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, fez a intervenção seguinte para referir que é grande o desconhecimento da parte dos governantes em relação à realidade que são os fogos florestais.
Isto tudo tem muito a ver, muitas vezes, para aquilo que se faz e para aquilo que os nossos governantes, que muito pouco conhecedores da vida real que se vive num corpo de bombeiros, que se vive num quartel, que têm a impressão de que os incêndios se decretam num papel. E agora temos a fase alfa e daqui a bocado a Bravo e a Charlie e a Delta, etc. Como se isso fosse uma barreira dos incêndios florestais. Nós terminámos a fase Charlie ontem. Hoje temos problemas. E vamos ter durante este período, porque as temperaturas não nos dão tréguas. Mas toda a gente acha que terminou a época dos fogos florestais. Nós ouvimos alguns elementos responsáveis por esta área, a nível governamental, dizer que correu tudo muito bem, foi uma maravilha e que terminaram os fogos florestais. Eu só espero que o São Pedro esteja adormecido e que não ouça estas barbaridades.
O comandante operacional do agrupamento distrital Centro-Sul, Joaquim Chambel, apontou depois algumas das razões que levam à propagação dos fogos florestais, entre as quais a desertificação do território.
O país não conseguiu nos últimos 30 anos encontrar soluções para aquilo que tem sido a desertificação do espaço rural, a desertificação do seu interior. E aquilo que nós estamos aqui a viver e que vamos continuar a viver é uma consequência disso. Neste espaço maravilhoso onde nos encontramos hoje, estão aqui formados, fardados de bombeiros, alguns homens que trabalharam aqui numa unidade produtiva que aqui existia neste mesmo espaço, onde todos os dias se retirava madeira, onde havia gente a circular na mata, onde havia necessidade de fazer limpezas, onde havia necessidade de salvaguardar pinheiros para garantir a resinagem. Pois é, quando falámos em prevenção, era bom mesmo pensarmos de uma vez por todas que isto é um problema que tem a ver com a necessidade do país encontrar soluções para o ordenamento do seu território e, fundamentalmente, encontrar soluções para a desertificação demográfica que aconteceram nos últimos 30 anos. Porque enquanto isso não acontecer, eu não estou a dizer que se vão ficar por pessoas, tem que se encontrar soluções que compensem, pelo menos, estas percas de pessoas. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos resolver o problema dos incêndios florestais.
Destaque a encerrar para as palavras do Presidente da Autarquia, Miguel Borges, que uma vez mais lembrou o esforço financeiro levado a cabo pelo município sardualense no setor da proteção civil.
Mais de 10% do seu orçamento de transferências do Estado são para os bombeiros, são para a proteção civil. Esta é uma das nossas prioridades. Vai continuar a ser, assim será. Lamento também que muitas vezes estas nossas prioridades não sejam acompanhadas por aquilo que, ou pelo apoio devido que os próprios governos podiam fazer e sucessivos governos, há muitas décadas a esta parte, que não reconhecem a importância dos nossos bombeiros. Não reconhecem a importância de um corpo de bombeiros profissional como o nosso, e digo que os bombeiros de Sardual são um bom exemplo, até pela própria estrutura que têm. O exemplo de bombeiros profissionais que devem ser dignificados na sua carreira, e aqui falamos daquilo que tem sido também uma nossa luta, da vossa promoção, das vossas promoções, mas não só dos bombeiros, mas de toda uma estrutura que precisa de ser valorizada e dignificada no seu esforço. Mas também não posso de modo nenhum esquecer-me ou deixar de referir o excelente trabalho, e sem eles nada disso seria possível, de todos os voluntários.
Abriu portas ao público nesta terça-feira ao espaço In Portugal, um restaurante que aposta em produtos nacionais e que está situado na rua Marquês de Pombal, mesmo em frente ao convento de Santa Iria. O conceito é único, ou seja, há assim essa clara primazia para aquilo que de bom se produz em Portugal, sendo que a própria decoração também é alusiva a algumas das cidades mais marcantes do nosso país, Tomar incluída, como não poderia deixar de ser. A Hertz marcou presença na inauguração e falou com José Gonçalves, o rosto mais visível desta aposta, que nos explicou aquilo que está em causa.
Eu acho que faz todo sentido. Os produtos nacionais estão em moda e são muito bons e acho que devemos apostar no que é nacional. O que é nacional é bom, fazer crescer e ter parceiros que nos apoiem e que estejam connosco desde o princípio. Isso tem sido um projeto super difícil, o arranque é sempre difícil, mas acho que tem tudo para correr muito bem. Esperamos muito público, naturalmente. Criámos aqui uma dinâmica diferente em que vamos buscar muito os sabores nacionais, quer na onda dos petiscos, quer na onda dos empratados. Os chefes de cozinha dão ali um remix, digamos assim, e vamos apresentar uma coisa diferente em cada prato e em cada serviço, acompanhando com um bocadinho do que é bom a nível de vinhos, e depois, quem sabe, acabar com um gin ou com um fim de tarde ou um fim de noite, Temos tudo para ter aqui um bom fim de tarde e um bom fim de noite num ambiente tranquilo, acolhedor, no centro da cidade. Por isso acho que o projeto é muito, muito, muito aliciante e venham porque faz todo sentido.
Morcegos às Claras é a nova exposição do Centro Ciência Viva do Alviela que vai circular em todas as escolas do país. A inauguração aconteceu nesta terça-feira. Está em causa uma das vertentes do projeto de sensibilização ambiental Quiroptério Fora de Portas, que tem como principal objetivo alertar para a necessidade de mudança de atitudes e comportamentos negativos associados aos morcegos, refere o município de Alcanena em nota informativa. A ERTE marcou presença no lançamento de Morcegos às Claras, onde Fernanda Aceiceira, presidente da autarquia alcanenense, começou por referir a importância que o Centro de Ciência tem ganho.
O Centro de Ciência Viva está no coração, sobretudo, de muitos. E aqueles que passam por estes projetos, é muito difícil deixarem de estar envolvidos neles. É muito difícil deixarem de os sentir, porque são projetos muito motivadores. São projetos que facilmente mobilizam as pessoas. E sobretudo porque têm que manter uma energia e uma atividade sempre muito presente, porque não podem estagnar, têm que se inovar e por isso a Câmara Municipal fez ao Centro de Associação esta proposta de conceber uma candidatura em conjunto no âmbito do POCUR e que hoje está aqui pronta para, quando estas portas se abrirem, entrar noutras portas que também se vão abrir nas várias escolas do nosso, em primeiro lugar, do nosso concelho, como já disse, da nossa região, são aquelas escolas que estão mais perto de nós, e depois do próprio país. Mas cada vez mais também se sente que é necessário, para além de ser necessário perseguir os projetos, e este projeto foi perseguido, portanto temos que estar atentos às candidaturas que se abrem, temos que apresentar boas candidaturas e elas têm que ser aprovadas. E temos aqui um caso de sucesso, porque podíamos ter apresentado a candidatura e ela não ser aprovada. Foi aprovada. Agora tem que ir às escolas. E por isso há este um trabalho de ir junto das escolas para elas nos abrirem as portas. Porque nós só conseguimos entrar em espaços em que as portas também estejam abertas.
A apresentação do projeto ficou a cargo de Paula Rubalo, diretora do Centro de Ciência Viva do Alviela, que explicou as razões pelas quais se avançou para uma exposição dedicada a morcegos.
Porquê é que nós nos lembrámos de fazer uma exposição sobre morcegos? Os morcegos são importantes. São importantes porque ajudam a manter a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas em todo o mundo. Existem 1.200 espécies de morcegos em todo o mundo. Portugal e os arquipélagos da Madeira e dos Açores têm 27 espécies e essas 27 espécies representam cerca de 40% dos mamíferos do nosso país. Portanto, uma grande percentagem. 11 destas espécies encontram-se ameaçadas e vai-se lá saber a causa principal dessa ameaça é o homem, a intervenção do homem. Muito próximo do sítio onde nós nos encontramos agora existe um importante abrigo maternidade de morcegos, a Gruta da Lapa da Canada, que recebe de abril a setembro cerca de 5 mil morcegos que vêm aqui para ter as suas crias. Destas 12 espécies que se encontram aqui na Gruta da Lapa da Canada, 9 estão representadas, 9 das que se encontram em extinção no nosso país. Portanto, este abrigo tem uma grande importância no plano de conservação nacional para a proteção dos morcegos. Cabe-nos a nós, ao Centro de Ciência da Viva do Alviela, também desempenhar um papel importante na divulgação da proteção destes animais.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.